Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom, e como toda segunda-feira, nós temos aqui o nosso bloco dedicado a questões ambientais, o Salão Verde. E hoje o nosso tema são as mudanças climáticas. Mudanças na precipitação ou derretimento de neve e gelo estão alterando os sistemas hidrológicos, afetando recursos hídricos em quantidade e qualidade em todo o mundo. O alerta está no mais recente relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que reúne cientistas do mundo inteiro, organizados pela ONU, Organização das Nações Unidas. Esse relatório foi divulgado na última semana no Japão.
E esse documento alerta que, embora as ações possam ser tomadas, a gestão de impactos do fenômeno vai ser difícil em meio ao planeta aquecendo rapidamente, como está sendo agora, né?
E uma das preocupações dos especialistas é com o impacto das mudanças climáticas sobre a agricultura. O Salão Verde de hoje conversa com o chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e um dos participantes do grupo de cientistas brasileiros que ajudaram a escrever esse relatório do IPCC, o cientista José Marengo. Muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite.
Bom, o senhor, né, José Marengo, o senhor ajudou, o senhor participa do IPCC, ajudou na redação desse relatório divulgado na última semana, inclusive colocado como para os formuladores de políticas, quer dizer, um resumo para quem tem que prestar atenção nesses alertas dos cientistas e para quem formula as políticas. Nesse relatório, o que o senhor diria principalmente, José Marengo, sobre o Brasil? Como que as previsões de mudanças, das mudanças do clima e de aumento da temperatura já podem ser sentidas aqui? E o que vai acontecer nos próximos 20 ou 30 anos pelos cálculos dos senhores?
Bom, esse relatório que foi liberado no Japão na semana passada é o Sumário de Tomadores de Decisão. É um documento de 30 páginas que, na verdade, resume todo o relatório do Grupo 2, que é de aproximadamente 1000 páginas. Então, no relatório existe um capítulo, que é América Central e América do Sul. E nesse relatório grande, aí que aparecem os detalhes de países como Brasil, Argentina, América Central. Neste relatório sumário da semana passada, é mais uma visão geral, ou seja, não entra em detalhe por países. Mas no caso da América do Sul e do Brasil, que tem se avaliado, primeiro, o que já está acontecendo no presente? Ou seja, diferentes estudos publicados em diferentes universidades, institutos de todo o mundo avaliam para, não só para Brasil, mas para todo o mundo, o que está acontecendo no presente. Ou seja, em termos do clima e especialmente que a atribuição do Grupo 2 são os impactos. Que impactos já têm se observado em todo o mundo? Não? E de aí, em alguns casos, por exemplo, consideram como dois hotspots que se chamam, ou seja, dois pontos chaves, duas regiões chaves em todo o mundo, a tundra, que é a região congelada no norte da Ásia, e a Amazônia, não? Em termos de possibilidades de que a mudança da temperatura possa afetar o funcionamento da Amazônia como ecossistema, não? E também, obviamente, se tocam setores como, por exemplo, biodiversidade, produção agrícola, a abastecimento e disponibilidade de água e saúde, que são talvez os três tópicos mais relevantes para toda a América do Sul, incluindo o Brasil.
Hoje, José Marengo, hoje a preocupação, uhum, né, grande aqui em relação ao Brasil. Sim. É que esse risco do desabastecimento por causa da seca. Isso. Principalmente em São Paulo, né? Uhum. Esse relatório, ele mostra os impactos para isso, pela falta de água na agricultura, por exemplo?
Bom, o impacto, desculpe, o documento é muito geral. Não, uhum, sei, por exemplo, não entra em detalhes como a seca do Nordeste, certo, a seca da região Sudeste. O que eles falam simplesmente é de que eventos como estas secas já têm acontecido no passado. No caso, por exemplo, do Nordeste, 2012, 13, agora 14, 1998, 83, no caso do Sudeste, 2001 já aconteceu, ou seja, eles não mencionam especificamente o Sudeste do Brasil, eles só mencionam de que esses eventos já aconteceram no passado em muitas regiões do mundo e que em alguns casos, como documento, tem que ver com impactos, vulnerabilidade e adaptação. Em alguns casos, os países têm tomado medidas de adaptação para que esses eventos que continuam acontecendo e no futuro poderão continuar acontecendo, não tenham o impacto negativo para a população. Não? E justamente a água é talvez o ponto mais importante, não só no Brasil, mas em uma grande região tropical do mundo. Não? Excessos de água, faltas de água, e o documento é muito claro em indicar de que esse problema de falta de água pode afetar as populações vulneráveis, pode afetar os ecossistemas, e até se menciona claramente no documento os conflitos sociais ou conflitos que poderiam, se, digamos, aparecer no futuro justamente por problemas de falta de água e falta de alimentação, ou seja, o que eles chamam de insegurança hídrica, insegurança alimentar.
José Marengo, essa questão que a Elizabeth colocou, né, da falta de água, você também. No caso aqui do Brasil, apesar de o documento não chegar a detalhes, mas pelos estudos que os senhores já vêm conduzindo já há algum tempo, tanto no INPE como em outras instituições de pesquisa aqui do Brasil, como que seria afetado por essas previsões a nossa agricultura? A gente tem na nossa balança comercial um peso grande da agricultura, de grandes produções. A gente tem um problema da segurança também alimentar, que a comida ela precisa chegar à mesa das pessoas. Aliás, esse é o objetivo principal, que a comida chegue às pessoas e aos animais e tudo mais.
Sim.
Como é que a gente pode falar aqui daqui a 20 ou 30 anos, como que essas mudanças, esse aumento da temperatura e dessas modificações no regime de chuvas, como é que isso pode afetar a nossa produção agrícola e quais seriam as culturas mais afetadas?
Olha, o IPCC coloca a nível mundial, não? Por exemplo, o que já tem sido observado no presente, na meia global, tem tido quedas na produção de trigo, do milho e do arroz, que são os principais produtos da cesta básica, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Não? Mas o Brasil tem uma certa característica, não? Que em grandes áreas a agricultura do Brasil é, digamos, sofisticada, muita tecnologia. Não? Então, se você pensa, por exemplo, a seca do Nordeste atualmente está afetando as áreas da agricultura familiar, agricultura de subsistência, mas possivelmente as grandes áreas produtoras de frutas em Petrolina não sejam afetadas, porque eles têm todo um sistema de irrigação. Agora, não é só falta de chuva, é o fenômeno seca. E o fenômeno seca também envolve temperaturas muito altas, não? E aí nós temos, por exemplo, os problemas com as verduras, as hortaliças que estão sendo afetadas pela alta temperatura. E daí se vê um exemplo do que poderia acontecer no futuro, não? Com um clima seco, os produtos que chegam à mesa são de menos qualidade e são muito mais caros, não? E isso que é um fenômeno de um ano de duração. Agora imagina se nos próximos 20 ou 30 anos secas como essas podem ser mais comuns e intensas no futuro. Teria que, aí que entra um pouco o termo de adaptação. E para colocar um exemplo, a adaptação é o trabalho que a Embrapa está fazendo, desenvolvendo novas variedades de feijão e de outros produtos que possam resistir a altas temperaturas e seca. Não? Esse é um processo que custa muito dinheiro, mas no longo prazo vai ter um benefício grande, porque a população vai poder, em certa forma, continuar com alimentos e com culturas que possam resistir esses novos efeitos. Não? Mas essa tecnologia não sempre está disponível em todo o país.
E, José Marengo, no caso dessas produções que hoje a gente observa, né, a soja aqui no Centro-Oeste, a cana ali em São Paulo, o café também ali em São Paulo, Centro-Oeste, mas ali no Sudeste, quer dizer, o café, a gente, daqui a alguns anos, os agricultores, eles já têm que se preparar para eventualmente ter que mudar a cultura, né, e a produção deles hoje, começar a pensar em outras plantas, ou o que, que é preciso fazer? Os agricultores sozinhos, eles já podem se preparar, ou os cientistas recomendam que os governos ajudem os agricultores a pensar nesse futuro e aí não ficarem na mão?
Bom, já que esse relatório do Grupo 2 foi aprovado, quando foi aprovado, eu esteve lá no Japão, Essas reuniões terminavam 2, 3, 4 da manhã, porque essa aprovação foi feita pelos delegados dos governos de todo o mundo. E aí os delegados liam linha por linha o documento e dava para perceber realmente que todos estavam preocupados, especialmente pela parte de seca e alimentos, não? Que eram, digamos, países da África foram os que mais comentavam esse assunto. Então, quando se fala de adaptação e vulnerabilidade, especialmente de adaptação, adaptação é toda uma estratégia que precisa de um marco legal, não? Então, em certa forma, os governos têm que organizar esse tipo de adaptação, porque vai depender de muitas coisas. Não é difícil poder falar para um agricultor não substituir feijão por soja, não? Digamos, não sou especialista nesse tipo de detalhes, mas eu acho que os governos têm que ver, não? E uma das coisas que foi discutido lá foi o caso do café, não? Que grandes áreas produtoras do café poderiam realmente diminuir a produção em termos de qualidade e quantidade, não? E todo mundo toma café, o Brasil é um dos maiores produtores de café, e estudos da Embrapa, e quase 10 anos, mostram que o café poderia ser muito afetado pelas altas temperaturas, e estaria migrando para o sul. Tá? Fizeram aquela piada de que se você quer tomar café tem que ir para Buenos Aires. Não? Então, esse tipo de coisas já têm sido estudiados. Não é surpresa, digamos, que pega os cientistas brasileiros, mas nesse caso é o governo que tem que tomar essas decisões, porque é difícil mudar a cultura de toda uma população que trabalha, por exemplo, com feijão e depois tenha que mudar para colocar outra coisa. Todo isso tem que ser gradativo e o governo tem que ver formas de ou se produz feijão, uma nova variedade resistente, ou se vê em estudos para poder substituir isso com outro tipo de cultura que também tenha o mesmo valor de nutrição.
Agora, José Marengo, o governo está fazendo o seu dever de casa direitinho? Porque o senhor disse que o documento é geral, esses efeitos, como a seca, por exemplo, que o senhor citou, não é um efeito novo, isso já foi detectado no passado. Sim. E as coisas continuam acontecendo. O que está ocorrendo? É mal preparação? O governo está fazendo o seu dever de casa para que, no futuro, isso possa ter uma solução?
Bom, eu vou dar uma opinião como cientista, eu não sou político, não quero, digamos, dar expectativas do que eu não posso falar. O que simplesmente os cientistas nos estamos mostrando, não só no Brasil, em todo mundo é igual, que estes fenômenos que estão acontecendo atualmente, alguns deles chamados o evento do século, na verdade já têm acontecido no passado, ou seja, não é algo surpresa, já têm acontecido. Então, como quem diz, não tem que aprender com a experiência, mas tem que ser tomado isso já em conta, não? Porque se as políticas não incluem na parte climática, nos planos diretores ou nos diferentes estudos, então aí fica meio complicado, não? Porque o clima está mudando e daqui a 20, 30 anos vai mudar ainda mais, e se nada disso é considerado seriamente dentro das decisões políticas, então realmente podemos ter um problema, não? Realmente a base científica, eu como cientista, e o IPCC e muitos outros miles de cientistas do mundo, nosso trabalho é fornecer subsídios científicos para a toma de decisão. Não é?
E, José Marengo, como você mesmo colocou, né, os cientistas reunidos estão fazendo esses alertas, fazem estudos, mostram os tomadores de decisão o que é necessário ser feito. A gente está num processo das conferências do clima, que a gente tem uma reunião no fim do ano no Peru e no ano que vem, 2015, na França, quando se espera que se chegue a um novo acordo sobre o clima. Mas a gente vem de um histórico de reuniões com muitas dificuldades entre os chefes dos países em conseguir avançar num acordo. Uhum. Como parte, né, como cientista membro do IPCC, o senhor acredita que esse acordo será possível no ano que vem? É possível que já no Peru, neste ano, já se consolide um caminho para um acordo finalmente em 2015? O senhor está esperançoso de que esse acordo possa sair de fato?
Olha, eu sempre estou esperançoso, não sou otimista, né, nesse sentido. Mas, pelo que eu ouvi dos delegados opinando, e alguns deles realmente muito entusiastas e muito aborrecidos quando não se tocava o assunto, no Japão, na semana passada, eu espero que os governos tomem uma decisão mais clara, porque a única forma de poder reduzir o aquecimento global e todos os impactos graves que o relatório coloca, que alguns chamam de um relatório sombrio, não, é reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. E essa redução das emissões, isso já entra dentro de uma política nacional e mundial, redução de emissões. Né? E isso é o que muitas vezes é discutido nas conferências das partes. Né? E realmente não se chega a um acordo, porque, enfim, são coisas que digamos, nós como IPCC nós não podemos interferir nisso. Mas se alguém pergunta, mas onde que está a ciência que apoia essas reduções? A ciência existe, está presente. Quando se criou o protocolo de Kyoto, em 1998, aquela redução de 5,8 ou 2%, os Estados Unidos questionaram esse valor. De onde que saiu esse valor? Ah, isso foi inventado por alguém. Bom, já estamos entrando a um novo protocolo. No Kyoto já expira, e acho que em Paris que vai ser decidido o novo protocolo. E já tem a base científica para poder estabelecer números de cortes nas emissões em todo o mundo. Não sei, é como quem diz, eles não querem, se não querem considerar a ciência, não é porque não exista, é simplesmente porque eles não querem enxergar que a ciência existe.
Com certeza. A gente aqui, como cidadão, espera, José Marinho, que eles enxerguem, que a gente tenha alguma mudança nesse sentido. Bom, muito obrigada pela entrevista. A gente começou aqui com José Marengo, que é cientista brasileiro, é do INPE e membro do IPCC, que é o organismo ali da ONU, das Nações Unidas, que reúne cientistas do mundo inteiro e que está produzindo alertas sobre as mudanças climáticas e fornecendo informações para os governos de todo mundo sobre a importância de você, sim, adotar mudanças na forma de desenvolvimento, reduzir as emissões, procurar se adaptar às mudanças do clima. José Marengo, muito obrigada pela entrevista. Uma excelente semana para o senhor.
Eu que agradeço. Vocês também.
Bom dia. Bom dia.